Segundo contato. 9. Uma voz do espaço. Em janeiro de 1976, tive meu primeiro contato com Kahan. Naquela oportunidade, manifestei meu desejo de continuar a vê-lo. Mesmo achando estranho esse desejo, ele aceitou, dizendo que para eles também era importante ter em nosso planeta pessoas que não os temessem. Mas para haver a possibilidade de um reencontro, eu teria que me submeter a um registro de minhas ondas cerebrais, para que eles, através dessas ondas, pudessem me localizar e dessa maneira falar comigo em qualquer lugar em que eu estivesse. Embora ele me tivesse dito que esse processo era doloroso, eu aceitei. Então, o registro de minhas ondas e frequências cerebrais foi feito. Também naquela ocasião, ele me disse que estas ondas seriam colocadas em um aparelho que as ampliariam e as lançariam no espaço, sempre que eles quisessem falar comigo. Kahan me informou ainda que quando as ondas fossem lançadas, eu ouviria claramente e para responder ou fazer algumas perguntas, bastaria que eu falasse normalmente. Disse-me também que eu não poderia falar com eles quando quisesse, por não ter em mãos os registros das ondas de nenhum deles e nem aparelhos para lançá-las. E esta seria a única maneira de entrarmos em contato com eles. 4 meses depois de meu primeiro contato com Kahan, ele pediu a uma outra pessoa que falasse comigo usando minhas ondas e frequências cerebrais. Na oportunidade, fiquei muito assustada, porque antes que eu pudesse ouvir qualquer coisa, senti como se minha cabeça estivesse sendo apertada por uma força invisível. Juntamente com essa pressão, comecei a ouvir um som que não fazia parte do ambiente em que eu estava. Neste dia, eu estava em minha casa, sentada na sala, assistindo televisão com minha filha caçula, Franciane, que na época tinha 2 anos e 6 meses. Em minha casa, havia várias outras pessoas. O maestro Sebastião de Oliveira, Manuel de Oliveira, irmão do maestro, José Moreira e o Souza, várias outras pessoas. Passava pouco das 8 horas da noite, porque o programa de TV Fantástico estava começando. Quando minha filha dormiu, eu me levantei para colocá-la na cama. Ao passar pelo corredor, ouvi quando alguém me chamou. Voltei e perguntei a todos quem havia me chamado. Eles disseram que ninguém me chamara. Voltei para o quarto. Quando entrei, ouvi novamente o meu nome. Tive um pouco de medo, mas fiquei quieta. Quando eu estava colocando minha filha no berço, ouvi meu nome pela 3ª vez. Então comecei a chamar por todos ali presentes, dizendo que tinha assombração dentro do quarto e que ela estava chamando pelo meu nome. Todos estavam assustados e eu também estava. Todos falavam ao mesmo tempo, mas o barulho não me impediu de ouvir o meu nome ser pronunciado. E foi em meio a este zum 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 que eu vi quando o nome de Kahan foi pronunciado. A pessoa dizia que Kahan havia pedido para que ela entrasse em contato comigo através do registro que havia sido feito. Neste momento eu olhei para meus amigos dizendo: "Não é assombração não, é o pessoal de outro planeta que está falando comigo." Todos me olharam e senti em seus rostos a descrença, mas não me preocupei, porque naquele momento o mais importante era saber o que Kahan tinha mandado me dizer. Também era muito importante saber quem estava falando comigo. Enquanto eu falava, todos me olhavam assustados, fazendo comentários entre si. De vez em quando, eu pedia que eles calassem a boca, mas como tudo que eu dizia era ouvido dentro da nave, aquela voz me perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que tinha muita gente em minha casa e que eles não estavam acreditando no que estavam vendo, por isso faziam muito barulho. Foi então que a pessoa que estava se comunicando comigo disse que ia desligar o aparelho, mas que eu deveria dizer às pessoas que saíssem de minha casa para vê-los passar, porque eles estavam logo acima do lugar onde eu morava. Quando eu disse isso, todos eles riram, mas não deixaram de ocupar as janelas do meu apartamento. Uma luz grande acendeu-se logo acima do prédio em que eu morava, ficando assim por alguns segundos. Logo depois, aumentou de intensidade e partiu em direção à Barra da Tijuca, passando por cima de Jacarepaguá. Por onde passava, todas as luzes se apagavam. O bairro de Madureira, onde eu morava na época, ficou por mais de 1 hora sem luz. Aquela noite, entre os meus amigos, a situação era esta. Uns riam de nervoso, enquanto outros choravam, creio que de medo ou emoção. Mas esta não foi a única vez que foram falar comigo usando esse processo. No dia 4 de dezembro de 1976, falaram novamente e desta vez diziam:
em contato com Korb, este comunicado para fazer chegar até você. Faça anotação. Tenho tempo. Contar tempos comuns. 36 dias. Seguir comunicações futuras. Encontrará Zir, que a levará a Kahan. Zir, contato de terra. Vá só.
Confesso que fiquei bastante feliz em saber que mais uma vez eu iria ver Kahan. E desta vez sem medo. Isso deixou-me com uma ansiedade sem limites e confesso que jamais, em toda a minha vida, o mês demorou tanto a passar. Cheguei a dizer para várias pessoas que, bem próximo, eu iria estar com Kahan uma vez mais. Todos queriam ir junto para vê-lo. Essas pessoas diziam que se eu os levasse nesse encontro, elas mudariam suas vidas, viveriam para aprender com Kahan e divulgar o que aprenderam. Faziam-me acreditar que elas estavam realmente dispostas a realizar um trabalho. Eu ficava emocionada com o interesse que elas demonstravam ter em conhecê-lo. Por esse motivo, quando eles tornaram a se comunicar comigo para dizer-me a região em que eu deveria ir para o encontro, mencionei o interesse das pessoas em ir junto comigo. Mas a resposta continuou a mesma: venha só. Fiz então uma reunião em minha casa com todas aquelas pessoas para informá-las da impossibilidade que eu tinha de levá-las neste encontro. A decepção foi quase total, pois apenas 3 de nossos amigos acreditaram e aceitaram essa decisão que Eli Kahan havia tomado: J. Moreira, Carlos Sideral e Maurício, que na época trabalhava com Carlos. No dia em que eu fiz a reunião, pedi a todos que tinham carro se eles me emprestariam caso eu viesse a precisar para ir ao encontro com Kahan. A resposta de todos foi a mesma: só me emprestariam o carro se elas fossem juntas. Fiquei preocupada com isso, porém um dia antes do contato, consegui comprar com cheques pré-datados em uma agência de Jacarepaguá um Impala azul claro em bom estado. No dia seguinte à reunião, Carlos Sideral voltou à minha casa trazendo uma carta juntamente com outras coisas para serem entregues a Kahan. O dia em que foi confirmado o encontro, eu e meu companheiro fomos ao local de trabalho de Carlos para avisá-lo que o encontro seria naquele dia. Imediatamente ele prontificou-se a ajudar-nos no que fosse necessário, até mesmo foi à casa de um de seus amigos e trouxe-nos uma máquina fotográfica que nos entregou dizendo:
isto é para o caso deles deixarem tirar alguma foto.